Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos, em nome do prefeito Francisco Júnior, dar as boas-vindas a vocês. E quero chamar para compor essa mesa Brígida Sacramento, que é assessora especial e coordenadora da sub-região, Djalma de Almeida, que é o nosso superintendente do Cone Sud, e a nossa palestrante e apresentadora do PDUI, Maria Lígia Soares. E quero agradecer a presença dos nossos ilustres amigos que estão vindo de outras regiões, de Cotia, Santana do Parnaíba, Embu-Guaçu e demais municípios. E uma boa reunião, uma boa apresentação a todos.
Bom dia a todos. Bom dia, bem alegre numa manhã, bem ensolarada, para a gente discutir um tema que todo mundo estava doidinho para conversar, não é, gente? Vamos lá. Nós temos aqui que agradecer muito ao Darcy, que é membro da comissão de organização do tema PDUI. É feio o nome, mas isso daí significa Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Nada mais é do que o Plano Diretor Metropolitano, né? E ele tem participado de inúmeras reuniões conosco, com os colegas daqui da sub-região, e organizou hoje essa audiência de mobilização para que todos possam participar, entender, e, na realidade, como é uma audiência de mobilização, que sejam agentes multiplicadores desse tema. Porque, depois vocês vão saber direitinho, vai acontecer uma audiência regional e aí todos já estarão melhor informados. Eu quero cumprimentar a mesa toda, em nome do Darcy, e desejar a todos um excelente trabalho desta manhã.
Agora, tá? Bom dia. Bom, senhoras e senhores, bom dia a todos. Meu nome é Maria Lígia, eu sou arquiteta urbanista da Implaza, eu sou gerente de desenvolvimento urbano. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui fazendo essa primeira apresentação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado no município de Juquitiba. Cumprimentar todos aqui à mesa, na figura do Darcy. E, em primeiro lugar, apresentar um pequeno filminho institucional que foi montado para dar essas primeiras visões do que é esse plano. A minha apresentação está estruturada em função de dar algumas explicações mais detalhadas em cima dessa estrutura institucional do que é o Estatuto da Metrópole e como esse instrumento do PDUI está sendo elaborado. E, principalmente, mostrar para vocês e trazer para vocês a discussão da montagem da instância deliberativa da participação da sociedade civil. Então, primeiro, vamos ver o filminho.
Eu só queria interromper um instantinho. Eu queria que o Djalma desse as boas-vindas, Djalma, porque você é o nosso anfitrião sempre lá no Cone Sud, sempre nos recebeu com um grande prazer, então é muito importante para a gente nesse início de reunião.
Obrigado. Bom dia a todos, e um bom dia à mesa também. Parabenizar a cidade por estar aqui presente, através de munícipes, através de entidades aqui presentes, imprensa, através de técnicos, funcionários públicos, enfim. Estender o agradecimento também à Câmara de Vereadores por ter cedido espaço, todas as pessoas que compõem, na verdade, a plenária aqui hoje. Eu represento aqui o consórcio. Para quem não sabe, o Cone Sud é um consórcio municipal que ele integra 8 municípios, né? Ele integra São Lourenço da Serra, Juquitiba, Taboão da Serra, Embu-Guaçu, Embu das Artes, Vargem Grande Paulista, Cotia e Taboão da Serra. E a função do consórcio nesse intuito, junto aqui com as pessoas que representam a Implaza, que é essa empresa que assessora esse trabalho todo voltado para o PDUI, e nós temos acompanhado isso de perto, com o interesse único e exclusivo de defender políticas públicas e defender claramente, lógico, o interesse, né, que os municípios e nossa região, que é a região sudoeste, ela passa a ter, então, a partir desse debate. É importante a participação, é importante o esclarecimento à sociedade, é importante que nós estejamos aqui presenciando, talvez, um ato de construção de uma democracia do debate de políticas públicas, né, que até então ficava muito restrito a departamentos, a órgãos, e que bom que isso hoje se estende aos municípios, que estende à população. Termino por aqui. Um forte abraço e bom dia.
Eu acho que para a gente ter uma posição melhor para estar assistindo o vídeo, assim, dar maior visibilidade para os demais, vamos desfazer a mesa, depois a gente retorna aos nossos lugares.
Essa é a região metropolitana de São Paulo, a sexta maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional. Região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. Uma estrutura urbana desse porte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessarem cidades de um extremo ao outro ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos gerados. É diante desse desafio e de muitos outros que, em 2015, se deu início ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com várias centralidades distribuídas pelo território, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e melhores condições de vida para a população. A elaboração do PDUI é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos entre Estado, municípios e a União, além, é claro, da sociedade civil. Somente com a participação de todos conseguiremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo.
Então nós vamos continuar com a mesa desfeita, que é justamente que ela vai usar o PowerPoint para estar apresentando.
Bom, inicialmente, eu queria fazer só umas breves palavras sobre o que é a Implaza, né? A Implaza é a empresa metropolitana da Grande São Paulo, é a empresa paulista de planejamento metropolitano. Ela é vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil e assessora o governo do Estado nos assuntos relacionados ao planejamento e desenvolvimento da macrometrópole paulista. A macrometrópole paulista é um território compreendido por 173 municípios, com 5 regiões metropolitanas atualmente. São Paulo, a Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sorocaba. Também compõe a macrometrópole 2 aglomerações urbanas e 1 microrregião. Então, esse contingente populacional, ele atinge mais de 30 milhões de habitantes e tem grande relevância no território do Estado de São Paulo. A Emplasa tem mais de 40 anos, né, de existência, e, durante esse processo, ela acumulou grande experiência na elaboração e desenvolvimento de planos e projetos para o desenvolvimento das regiões metropolitanas paulistas. Para isso, ela mantém e atualiza uma sólida base de conhecimento, de dados, informações físico-territoriais, socioeconômicas, cartográficas, né? E todo esse acervo da Emplasa é público e pode ser acessado pelo site da Emplasa. E a existência também desse acervo e dessa experiência são muito importantes agora na elaboração desse PDUI, e é o que a gente está colocando à disposição de todos vocês para poder montar esse processo em conjunto. Pode passar o próximo, por favor? Então, essa é a parte do conteúdo, da apresentação que eu falei, os pontos que nós vamos tratar. Essa apresentação está focada nessa questão do Estatuto da Metrópole, de como está sendo o processo de elaboração do PDUI, e principalmente em relação... Bom, e principalmente em relação ao processo participativo com a inclusão da sociedade civil, que é essa instância deliberativa. Bom, eu posso ir falando? O primeiro ponto é o Estatuto da Metrópole. O que é o Estatuto da Metrópole? O Estatuto da Metrópole é uma lei federal. Ele foi instituído em janeiro de 2015 e ele abrange todas as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do Brasil, com o objetivo de integrar as políticas setoriais de desenvolvimento urbano nos territórios para qualificá-los e para qualificar também os investimentos públicos nesses territórios, né? Ele estabelece diretrizes de planejamento, gestão e para a execução das funções públicas de interesse comum, que são os setoriais de transporte, saneamento, uso do solo, meio ambiente, recursos hídricos e saneamento. Para isso, ele prevê instrumentos de gestão compartilhada, como o PDUI, que é um desses instrumentos, né? Mas existem outros, como os consórcios públicos, os convênios de cooperação, etc. O Estatuto da Metrópole, ele fixa os critérios, né, para a elaboração do PDUI, com a participação... nesse sentido da cooperação, da governança interfederativa, principalmente, né? Com a participação do governo do Estado, das prefeituras e da sociedade civil. Um aspecto importante do PDUI é que o PDUI ele tem um caráter orientador. Né? Ele tem um caráter orientador, especialmente em relação às prefeituras municipais, que tem que rever os seus planos diretores em função das, das determinações dos processos que vão ser discutidos no PDUI. Vale observar que incorre em improbidade administrativa o governador e o prefeito que deixar de elaborar o PDUI. Né, tem um prazo, a lei dá um prazo, que é de 3 anos depois da instituição da lei, que foi em 2015. Então, até 2018, essa determinação tem que estar acertada. Próximo, por favor. Bom, o PDUI é um instrumento de planejamento e gestão do território metropolitano, que estabelece diretrizes de desenvolvimento nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas. O Estatuto ele define que o PDUI ele deve ser aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. O Conselho de Desenvolvimento ele é integrado pelos 39 prefeitos da região metropolitana de São Paulo e por 17 secretários estaduais que têm ligação com as funções públicas de interesse comum. Ele deve resultar num projeto de lei, então ele tem que ser encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa e depois formalizado por meio de uma lei estadual. Ele tem que ser revisto a cada 10 anos, como outros planos existentes, e ele deve contemplar todo o território, as áreas urbanas e rurais dos municípios que compõem as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. A formulação técnica do PDUI ela está a cargo da Emplasa. O próximo, por favor. O estatuto ele estabelece, como eu disse, o conteúdo mínimo, os critérios que o PDUI deve cumprir para ser elaborado. As diretrizes, o primeiro mais importante, eu acho, que são essa questão da proposição de diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo a elaboração de projetos estratégicos e ações prioritárias de investimento. O PDUI tem que cumprir diretrizes e metas acompanhadas de indicadores de resultados. Um outro aspecto é a definição do macrozoneamento. Ele tem que definir macrozonas e áreas estratégicas para o desenvolvimento urbano e regional. Ele tem também que já ter essas diretrizes da governança, que é essa articulação intersetorial para as políticas públicas serem efetivadas. Faz parte também do escopo a definição de áreas que apresentem algum tipo de restrição à ocupação urbana, como as áreas ambientais, as áreas de risco, as áreas de proteção histórica ou cultural. Ele tem que ter um sistema de acompanhamento e controle dos seus projetos e ações, e também deve propor áreas para operação urbanas consorciadas interfederativas, que também são um outro instrumento de proposto dele. Um aspecto também muito importante é a proposição de uma carteira de projetos. Essa carteira de projetos para as regiões elas têm que ser pactuadas. Ela é uma proposição de todos os envolvidos no processo de elaboração. Ele é um referencial, o PDUI é um referencial importante para a formulação das políticas públicas e para a alocação dos recursos orçamentários. Então, para isso, ele é um instrumento fundamental para a atuação do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo. Por fim, ele deve resultar na minuta da lei que vai ser encaminhada para a apreciação da Assembleia. O próximo, por favor. A região metropolitana de São Paulo, todos vocês conhecem, ela foi criada na década de 70 e reorganizada através da legislação 1139 em 2011. No processo da reorganização, nessa nova institucionalização regional, a região metropolitana de São Paulo foi dividida em 5 sub-regiões. Né, a norte, com 5 municípios, a leste, com 11, a oeste, com 7 municípios, a sudeste, com 7 municípios, a sudoeste, com 8 municípios. O município de São Paulo, ele faz parte, ele participa de todas as sub-regiões. Na estrutura da nova legislação, foi instituído o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. Esse conselho ele tem caráter normativo e deliberativo, ele conta com a participação dos 39 prefeitos, dos secretários, né, dos 17 secretários estaduais que têm participação, que têm ligação com as funções públicas de interesse comum, e ele está dividido em 5 conselhos consultivos. Né, os conselhos consultivos, um para cada sub-região. Existem câmaras temáticas, as câmaras temáticas dentro do Conselho de Desenvolvimento, elas também espelham as funções públicas de interesse comum, e existe também a possibilidade de câmaras temáticas específicas, né, especiais, para tratar de temas específicos. O aspecto importante dessa questão é o compartilhamento, né, das responsabilidades e das ações entre os entes que participam, entre os entes federados e que têm envolvimento nas funções públicas de interesse comum no território da região metropolitana de São Paulo. Os temas metropolitanos são os temas que estão em mais relevância na discussão do Conselho, são as partes de desenvolvimento urbano, econômico, o uso do solo, as questões habitacionais, as questões de meio ambiente, as questões de recursos hídricos, transportes e saneamento, que não ficam restritas a um município só. Todos os municípios acabam tendo interferências uns sobre os outros. Pode passar, por favor? Esse é só o mapa que mostra a divisão das sub-regiões. A Emplasa é a secretaria executiva do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, e existe também um fundo, que é o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, que dá o apoio financeiro para as ações de planejamento integrado nos municípios. Pode passar. Bom, mais detalhadamente, agora, eu não, acho que nem tá dando muito para ver, essa questão é o processo de como está sendo estruturado a elaboração do PDUI. Né? Desde 2015, em outubro de 2015, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, ele instituiu um comitê executivo como instância decisória para a elaboração desse processo. Ele é composto por 18 membros, que são 4 representantes do governo do Estado de São Paulo, 4 de prefeitura municipal de São Paulo e 10 representantes das 5 sub-regiões que compõem a região metropolitana de São Paulo. Esse comitê executivo ele é a instância decisória do processo e ele tem a atribuição de articular e fazer articulação e coordenação entre o Estado e os municípios integrantes da região com a sociedade civil. Em todo o processo de elaboração, ele vai permear toda as atividades, né, e conteúdos tem que ser validados por ele, que forem produzidos, e ele tá ligado aos termos, né, estabelecidos no artigo 4º, no artigo 10, perdão, no artigo 10, parágrafo 4 do Estatuto da Metrópole. Em outubro de 2011, foi instituído pelo Comitê Executivo a Comissão Técnica. A Comissão Técnica, ela tem a atribuição de elaborar e acompanhar o desenvolvimento do PDUI, de acordo com os termos do Estatuto. Ela é composta por 25 membros, as cinco sub-regiões, elas têm 3 membros cada uma na composição da Comissão Técnica. A Prefeitura de São Paulo tem 5 membros e o governo do Estado tem 5 membros. A Comissão Técnica, em dezembro de 2015, instituiu grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, eles são constituídos para dar apoios mais específicos e aprofundar algumas questões que estejam surgindo, estejam sendo debatidas pela Comissão Técnica. Atualmente, a gente tem 5 grupos de trabalho, se não me engano. São grupos de trabalho que estão trabalhando em cima de proposições que estão sendo demandadas, estão chegando na Emplasa, que é um grupo de trabalho de desenvolvimento urbano, econômico e habitação, um grupo de transporte e logística, um de meio ambiente, recursos hídricos e saneamento, um grupo que trata do processo participativo e um grupo de governança interfederativa. Como eu já disse, a Emplasa é a Secretaria Executiva do Conselho e ela tem a atribuição de reunir, apresentar e produzir conteúdos para ajudar nas proposições e nas discussões, né? E para dar publicidade e para facilitar esse processo, a Emplasa criou uma plataforma digital, que é a plataforma digital do PDUI, que pode ser acessada. Eu acho que vocês pegaram esse folhetinho que está junto da cartilha, vocês vão ver que tem como acessar a página aqui, que é o www.pdui.sp.gov.br. A próxima, por favor. Pode passar. Bom, o Estatuto da Metrópole, ele exige a participação da sociedade civil e acompanhamento do Ministério Público durante todas as suas fases, durante todo o seu processo de elaboração. Além da participação do governo do Estado e das prefeituras, a sociedade civil, ela deve participar dessa construção e depois da fiscalização da implementação do PDUI. Pela legislação, o Estatuto reza que o processo participativo ele deve permitir que os vários segmentos sociais eles explicitem as suas convergências e discordâncias em relação às propostas apresentadas pelo poder público, que eles tenham possibilidade de formulações de novas propostas ou aperfeiçoamento, né, das propostas que estejam apresentadas, e que eles possam, de fato, influir na formulação dos instrumentos da política urbana integrada. E todo esse processo, como eu já disse, ele tem que ser acompanhado, deve ser acompanhado e fiscalizado na sua aplicação pelo Ministério Público. Próximo, por favor. O processo participativo, a sociedade civil pode participar das formas que estão aí colocadas, né? Essas várias formas. Ela, através do site, que é esse endereço do www.pdui.sp.gov.br, com a participação nas audiências públicas e a participação nas oficinas regionais. Próximo, por favor. Esse é o site, né, para dar publicidade aos documentos e aos conteúdos técnicos produzidos. A Emplasa desenvolveu esse site do PDUI, que ele está já disponível na internet. Próximo, por favor. Uma das funcionalidades do site é poder acompanhar as audiências públicas, né, como essa que está sendo organizada agora. Acessando a agenda, pode passar, por favor? Tem o quadro, nesse quadro, todas as audiências que estão programadas podem ser vistas tem os locais, as datas, de tudo que já foi programado. A próxima, por favor. Bom, outra possibilidade da consulta no site é você poder ver as propostas que foram encaminhadas via plataforma digital pelo poder público para serem debatidas pelos GTs. Até o momento, a plataforma já recebeu cerca de 60 propostas. Pode passar ao próximo? E essas propostas, elas estão organizadas pelos GTs que já estão trabalhando em cima delas. As cores, eu acho que não está dando para perceber, né, pela impressão, mas elas estão separadas por cores, são três cores. Uma cor que representa o grupo técnico da dinâmica urbana, econômica e habitação, e todas as propostas que têm ligação com esse tema estão inseridas nessas cores. As propostas que vieram para transporte, logística, e as propostas de meio ambiente, recursos hídricos e saneamento. Clicando na visualização da proposta, a proposta vai estar conforme foi encaminhada na plataforma, com a identificação de quem encaminhou e com todos os dados, né, que constam do formulário específico para fazer esse cadastramento. O próximo, por favor. O processo de elaboração do PDUI, ele é um processo que deve ser transparente e democrático. Essa proposta de processo do processo participativo, ela foi discutida no grupo de trabalho. Para o desenvolvimento, né, para como vai se dar o desenvolvimento dos processos de discussão pública e posterior validação das propostas que estejam encaminhadas. Né. Um produto é também essa cartilha do cidadão metropolitano, né, que está à disposição para vocês levarem. O processo participativo, ele consta de audiências públicas, de oficinas subregionais, de audiências regionais e audiências específicas também. Pode passar ao próximo, por favor? Esse primeiro momento das audiências municipais é o início, né, do processo participativo, é o que nós estamos realizando agora. Ele vai ser feito nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, com o objetivo de mobilizar e esclarecer, né, os participantes sobre o que é o PDUI e como vai se dar esse processo da instância deliberativa da participação da sociedade civil. Pode passar ao próximo, por favor? Está prevista uma primeira rodada de oficinas subregionais. Né, essas rodadas nas subregiões, essas reuniões nas subregiões, elas têm um objetivo de conhecer, de coletar as propostas mais específicas que cada subregião queira levar para o PDUI. né, levar a discussão mais próxima, né, das equipes técnicas locais e também disponibilizar a estrutura de dados, né, do Estado que está sendo consolidada no IDESP, que é a Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado de São Paulo. O IDE é uma plataforma, né, que permite amplo acesso às informações de diferentes entidades públicas. Né, ele também, o visualizador do IDE, já está disponível e pode ser acessado pela página da Emplasa. A segunda rodada de oficinas subregionais, ela já vai contar com a discussão e a participação também da sociedade civil. Ela vai qualificar, né, para qualificar a sociedade civil para o momento de chegar nas audiências subregionais. Próximo, por favor. Pode passar também. As audiências subregionais, elas são realizadas depois das oficinas. Nessa parte, a gente já o município de São Paulo vai se agregar nas discussões subregionais. Elas também vão ser feitas nas subregiões. Né, ela vai dar conhecimento das propostas, né, ela vai levar às sub-regiões o conhecimento das propostas encaminhadas pelo poder público para poder fazer as discussões, dessas propostas. E um outro aspecto importante nessa fase é que vão ser eleitos, né, vão se eleger os membros que vão fazer a questão da instância deliberativa. O conteúdo proposto vai ser a discussão também desse caderno de propostas, que é o que já vai estar consolidado no processo. Pode passar, por favor? Bom, finalmente, essa é a proposta da composição da instância deliberativa que foi elaborada pelo GT do processo participativo. Né? É como vai se dar a participação da sociedade civil. Ela vai ser paritária, né, em relação ao comitê executivo que vai fazer a deliberação do PDUI. A Cristina Cerciari, da Emplasa, que está aqui presente, ela participa do GT do processo participativo, então, qualquer dúvida mais específica, ela pode ajudar a concluir. Mas, a princípio, a constituição da instância deliberativa, ela conta com um representante de cada segmento por sub-região dos segmentos seguintes: empresários e entidades sindicais, trabalhadores e entidades sindicais, universidades e categorias profissionais, movimentos sociais e ONGs. Isso ele deve resultar em 5 representantes por sub-região. Esse número é um número mínimo e tem um fator populacional que vai chegar ao máximo de 3. Então, por essa proposição, as sub-regiões ficariam o norte com 5, o sudoeste também com 5, oeste com 7, sudeste com 10, leste com 10 e São Paulo com 15, totalizando 52 membros da sociedade civil no processo da composição da instância deliberativa. O comitê executivo, ele conta com 18 membros e tem voto ponderado nessa questão. Pode passar o próximo, por favor? Bom, essa é a linha do tempo, conforme da elaboração, né, a linha do tempo da elaboração do PDUI, de outubro de 2015 até o fim de 2006, quando a proposta do projeto de lei deve ser encaminhada para apreciação da Assembleia Legislativa. Né? Então, em outubro de 2015, teve a criação do Comitê Executivo. Outubro de 2015 também foram dadas reuniões regionais iniciais para os esclarecimentos do PDUI. Em dezembro de 2015, foram estruturadas a comissão técnica e os grupos de trabalho. De janeiro a junho, foram feitas reuniões técnicas dos grupos de trabalho e recebidas, já começaram a receber e serem analisadas as propostas do poder público. Agora, abril, maio, né, o início do processo das audiências públicas municipais e, na sequência, as primeiras rodadas de oficinas regionais do poder público, as oficinas regionais na segunda rodada já com a participação da sociedade civil e também as audiências públicas regionais. A intenção é, em agosto de 2016, ter as audiências para validação através da instância deliberativa e caminhamento para o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. O próximo, por favor. Bom, era isso que eu tinha que falar. Eu acho que, olha, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar que esse é um processo em construção. A participação dos senhores, a participação dos municípios, da sociedade civil, dos consultes, né, dos consórcios, é muito importante para ter um resultado satisfatório do PDUI. Então, é muito importante a participação de todos nesse processo. Eu agradeço a atenção de vocês e estamos à disposição para qualquer esclarecimento que vocês possam precisar. Muito obrigada.
Obrigado, Lígia, pela apresentação. Talvez os participantes tenham um pouco de dificuldade de entender todo esse processo, porque é um processo que não iniciou hoje, é uma coisa que já vem há 6 meses. Então, para uma pessoa hoje que vê falar PDUI, praticamente um monstro. Tá? Mas nós temos algumas cartilhas aí que vão estar ficando aí, e algumas dúvidas que tiverem também, nós temos o site para estar sabendo. E está acontecendo várias audiências públicas em vários municípios da nossa região, que nós temos esse calendário, e todos que quiserem estar participando, está pronto, e a gente vai estar dando todo apoio. Eu pediria que a Brígida e o Djalma retornasse à mesa para que a gente continuasse os trabalhos. Brígida, eu queria que o Djalma, desse uma pequena explanação do Cone Sud, que apesar de nós termos várias pessoas do setor público aqui, alguns deles não sabem ainda a função do Cone Sud em cima da nossa sub-região.
Bom, o Cone Sud... O início do Cone Sud ele se dá no começo dos anos 2000, 2001, 2002, com uma discussão importante de você conseguir aglutinar e interagindo com os municípios que compunham em característica específica e comum a nossa região. No começo eram 4, depois 5, depois 6, hoje nós temos 8 municípios que compõem o Cone Sud. É um consórcio, né? O próprio nome ele já diz para a gente o que ele estabelece. Né? É o consórcio que integra, de uma forma, digamos assim, específica, as ações de municípios. Quais são essas ações? Políticas públicas. Né? Não é possível você pensar hoje uma região, como é o nosso caso, nós compomos aqui a região sudoeste. Né? Não é possível você pensar a região sudoeste a partir apenas de uma cidade ou de uma característica. Nós temos parte de cidades dentro do nosso consórcio que tem características rurais, outras agrícolas, outras mais próximas de São Paulo, então mais metropolitana. Mas o consenso é de que você precisa fazer com que essas regiões, ou que essa região, como um todo, ela se integre e ela possa ter um pensamento, né? Inclusive, o próprio slogan do Cone Sul é esse, são 8 municípios, um só pensamento, né? Então, a necessidade de você propor uma ação integrada, ela foi o princípio do pensamento, de que, criando os consórcios, que isso era uma tendência natural no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e se concretizou a partir do estabelecimento disso. O consórcio, hoje, ele é uma autarquia, ele é criado por uma lei específica, né? Ela tem a função pública, né, de representar. Então, passa a ser um órgão também de assessoramento aos prefeitos, é um órgão onde se desenvolve, pensa política, se pesquisa, se interage com a sociedade civil, se interage com o poder público de uma forma geral, seja ele estadual, seja ele o governo federal. E esse laço, ele é importante, porque a partir do momento que você tem esse trabalho estabelecido, a partir do consórcio, você tem dentro dessa linha de trabalho uma materialidade que se perpetua. Vai entrar prefeito, vai entrar vereador, vai sair vereador, mas o trabalho que foi desenvolvido ele fica perpetuado e materializado naquilo que foi desenvolvido a partir das câmaras técnicas, né? Então, o Cone Sul de hoje ele tem várias câmaras técnicas que trabalham matérias específicas. Saúde, educação, cultura, esporte, lazer, enfim. Então, cada câmara técnica dessa é composta por técnicos que são cedidos por municípios. Então, muitas vezes, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos um problema que está sendo colocado dentro da região, que é específico, né? Mas que, de uma forma geral, ele é de importância para toda a região. Por exemplo, a nossa malha de mobilidade, né? Seja a BR-116, seja os acessos, seja as pontes, seja uma malha férrea, seja viadutos, isso é de importância, de interesse de toda a região. Então, quando precisa ser discutido um tema desse, e é complexo, o Cone Sul ele entra como órgão de assessoramento, e que vai fazer a intermediação, vai fazer o estabelecimento dessa política necessária e vai conduzir isso junto aos municípios de uma forma clara, de uma forma transparente e efetiva. Encerrando, eu acho que o grande papel do consórcio é democratizar, na verdade, as ações municipais de políticas públicas, né? Não a partir da visão de um prefeito, mas a partir do conjunto das necessidades e a partir de uma visão global de que nós precisamos ter em relação ao desenvolvimento. E se tem uma coisa que nós precisamos pensar, que não é possível você estar dentro de um município pensando apenas ele e entendendo que se tudo está bem aqui, está bem em todo lugar. Da mesma forma que São Paulo pensa o PDUI, pensou o Estatuto da Metrópole, no entendimento de que precisamos desenvolver, né, um plano diretor que estabeleça diretrizes para não só a macro-região de São Paulo, mas também para as sub-regiões. É necessário que se tenha um olhar de desenvolvimento com equidade, com equilíbrio, né, um olhar social mais do que propriamente econômico, mas a partir do entendimento também de investimento, de descentralização de recursos e assim por diante. Da mesma forma que nós pensamos em São Paulo, nós temos que pensar que os municípios, de uma forma ou de outra, têm autonomia aqui na nossa região, no caso, os nossos 8 municípios, mas precisa ter um entendimento de equilíbrio, um entendimento de que as políticas têm que ser pensadas para todo o conjunto da região, não apenas para o fortalecimento de um ou de outro município, porque isso não seria, a partir do nosso entendimento democrático, a nível de políticas públicas necessárias. Uma vez que tanto aquele que mora em Juquitiba como aquele que mora em Itapecerica Taboão utilizam a mesma malha viária, utilizam as estradas, utilizam os serviços públicos, muitas vezes um no município do outro. Esse entendimento tem que ser que nós somos um consórcio, uma irmandade municipal, e que os munícipes que as pessoas, os cidadãos, eles também precisam entender que nós fazemos parte do entendimento único e que precisa ser melhorado e muito.
Obrigado, Djalma. É, fica aberta a palavra para quem queira fazer algum tipo de pergunta. É, eu queria que a Brígida desse prosseguimento e colocasse, Brígida, assim, uma coisa que você, em uma das nossas reuniões, nós se deparamos, por exemplo, com um município que é 100% de mananciais e o outro não é 100% de mananciais. O que não é 100% de mananciais, ou seja, está totalmente liberado, ele acaba invadindo a propriedade de manancial. E as dificuldades que têm esses dois municípios em seus limites. Eu queria que você esclarecesse um pouco mais sobre esse tema.
Eu vou, na realidade, passar para Maria Lígia, que veio trazer aí todas as orientações relacionadas à questão do PDUI, para que ela possa se posicionar sobre essa matéria que é fundamental, que é a questão ambiental e que é um dos aspectos importantes aqui do, do planejamento de desenvolvimento unificado.
Urbano integral. Olha, não resta a menor dúvida que essa questão que no nosso trabalho, né, no desenvolvimento do trabalho, a gente tá tratando como questões socioambientais, né, que acontecem nas áreas de mananciais, tem muita relevância nessa região. Um dos documentos que estão disponíveis na plataforma do PDUI é esse caderno aqui que chama Visões da Metrópole. Nesse caderno, Visões da Metrópole, tem uma parte que trata especificamente dessa questão habitacional. E aqui na página 47, que vocês depois vão lá, ele independente desse documento, outros conteúdos estão disponibilizados como referenciais ou como na nossa biblioteca. A gente tem a situação, um quadro, que são os municípios inseridos na área de proteção de mananciais com o total de domicílios e moradores em assentamentos precários nessas regiões. Né? Os municípios, especificamente, que da região metropolitana de São Paulo, 27 municípios eles estão parcial ou integralmente dentro da área de proteção em mananciais. Sendo que, olha aqui, seis municípios têm 100% do seu território incluído na área de proteção aos mananciais. Juquitiba é um desses municípios. Existem instrumentais da legislação, está em elaboração, se não me engano, deve estar para ser concluído, o PDPA, que vai tratar, né, da questão dos mananciais aqui da região. O PDPA é o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental, ele fica a cargo da Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Recursos Hídricos também tem a ver, e ele trata justamente dessa questão do que tem, do que já está ocupado, que já está definido, e dessa parte que é essa ocupação, que ela não é adequada com a função importante que essas áreas exercem na questão da produção de água e na questão ambiental. Então, no caso de Juquitiba, vocês têm aqui no município 7.071 domicílios em assentamentos precários, o que, não, perdão, 424 domicílios em assentamentos precários, eu estava te dando o número de Itapsirica, de Juquitiba, é 424, que dão mais de 1.500 moradores em situação de precariedade no município. Essa questão é uma das questões que eu acho essenciais a serem abordadas dentro das discussões no PDUI, no grupo, no GT de habitação e requalificação urbana, foi uma questão que foi tratada com muito carinho nas discussões, que são esses programas socioambientais nas áreas de preservação, não só de mananciais, mas em APAs, parques e outras situações que acontecem.
Vendo por esse lado, a gente vê uma grande dificuldade. Primeiro porque nós estamos praticamente preservando a água há vários anos, né, e hoje ela está indo para lá, que não é a questão da nossa reunião. Porém, nós temos uma contrapartida de aproximadamente 27 milhões, que é para ser investida no município de Jequitiba a respeito de água, de esgoto, saneamento e outros, né? Porém, CETESB e governo não se conversam. O governo fala, eu te dou 27 milhões para você investir, mas o meio ambiente, que também é do governo, fala, você não pode investir. É como se dá uma Ferrari para uma pessoa que não tem dinheiro para comer o pãozinho. Então, não sei se para ti, ou de repente a Conisud, que trabalha como um todo, como nós ficamos nisso aí? Ou seja, nós temos tudo e não temos nada.
Antes de passar para o Djalma, só fazer uma observação em relação a isso, Darcy. Eu acho que essa é realmente uma questão que você vê que não dá para você resolver sem a participação de outros agentes. Você não pode deixar essa questão só em relação a uma secretaria, só em relação a um setorial do poder público. É uma questão típica que precisa de articulação e de sentar junto para tentar pactuar uma solução. Eu compartilho dessa angústia que vocês têm de não poder resolver isso sozinho. Ela tem várias implicações que sempre têm que ser tratadas conjuntamente.
Esse é um tema bastante difícil. Eu nasci aqui na região, aliás, eu nasci em São Lourenço da Serra. Meu pai era corretor de imóveis ali. E na década de 90, no começo da década de 90, 88, 90, um arcabouço imenso, um conjunto imenso de legislações ambientais vinha da União estabelecendo critérios e regras de proteção ambiental, mas que não condizia com a realidade dos municípios. Eu cresci vendo pessoas pegando palmito aqui, os palmiteiros, né, catando samambaia, e até hoje eu não consigo ver uma pessoa que cata palmito, alguém que pega uma samambaia para vender, para sustentar teu filho, como alguém que está, na verdade, denegrindo o meio ambiente. Ele está sobrevivendo, faz parte da cultura regional. O que aconteceu? No nomeado dos anos 90, a falta de interesse de discussão em relação à constituição das leis orgânicas municipais criaram muitos ferrolhos, criaram muitas fechaduras que hoje não se abrem. A minha cidade, Itapecerica da Serra, desde 2011 não discute o plano diretor. Nós precisamos fazer uma discussão imensa em relação às legislações federais, estaduais e municipais do ponto de vista ambiental. O que você tem hoje é o seguinte, cria-se a lei de zoneamento, pode-se usar 850 metros de um lado, 850 do outro, 1.000 do outro, 1.000 do outro, mas você sequer pode discutir se é possível trazer um trifásico ou não para a empresa que vai ser montada ali. Não pode. O que faltou aqui, viu, Zé Ovidio, nós temos aqui hoje um secretário, na verdade, de meio ambiente da cidade de Embu das Artes, que é um cara que eu gostaria de ouvir. Talvez o que eu esteja falando aqui seja muito primário, mas passa muito por isso. Eu venho brigando há muito tempo na minha cidade, porque até hoje não se fez um estudo de impacto jurídico nem ambiental. Não tem esse documento, né? Você faz apontamentos, né? Você discute muito superficialmente algumas questões ou muito aprofundado algo que lhe interessa ou interessa de uma forma a setores. Mas nunca se fez um estudo jurídico, nem um estudo ambiental, do ponto de vista da cidade ou da região. Precisa se mobilizar os prefeitos com interesse nessa discussão, porque é um tema difícil. Precisa se mobilizar uma discussão com o Estado de São Paulo e com o governo federal, para que você possa trazer uma discussão clara em relação a isso. O que é possível discutir do ponto de vista ambiental, o que não é possível discutir do ponto de vista ambiental. Eu vou dar só um exemplo, desculpa me alongar, mas não tem jeito. Itapecerica, ela é 100%. Não existe cidade que é 100%. Se você for 100%, significa que você não pode nem fazer o tratamento de lixo na sua cidade. Significa que você não pode fazer o transbordo de entulho limpo. Significa, efetivamente, que a sua cidade está engessada. E quando você engessa uma cidade, o que é que você cria? Quando você cria dificuldade, obviamente você vai obrigar uma parcela da população que não tem compromisso algum com a cidade a jogar entulho na rua, a cortar madeira ilegalmente. Então, na verdade, você estimula o crime, você estimula as práticas não recomendáveis do ponto de vista ambiental. Você força com que pessoas invadam e comecem a construir as suas habitações. É um direito legítimo que as pessoas têm, mas, porém, mal orientada juridicamente. Então, eu recomendaria, como um início de partida, eu acho que o Cone Sul, ele tem esse papel, e precisa retomar. Nós avançamos em alguns pontos, mas recuamos em outros. Nós precisamos fazer, na nossa região, um grande esforço para que possamos fazer um trabalho de elaboração de impacto jurídico ambiental. O que é possível fazer e necessário, e efetivamente aquilo que não é possível. Na outra reunião, só para fechar, eu vi a seguinte questão, acho que foi em São Lourenço. Parques estaduais que estão estabelecidos dentro da nossa região recebem repasses do governo federal e do governo estadual. Mas os municipais não. Ou se recebe, recebe muito pouco. Então, o que acontece? É simplesmente a falta da celebração de convênios entre Estado e governo federal e município. É simplesmente o patrocínio de políticas públicas que viabilizem essas condições. Do mesmo jeito, a questão da habitação. Precisamos ter um estudo claro se é você criar tratamento de esgoto, se é trazer um modelo avançado de fossas sépticas, mas o que é possível fazer? O que não é possível admitir é dizer assim, não, a lei ambiental, não podemos fazer nada. Isso é mentira. Isso é falta de vontade. E nós precisamos superar isso, e é necessário que esse esforço comece, inclusive, nas câmaras municipais. Ele não vem de uma vontade do executivo apenas. O executivo ele pode sinalizar, mas parte muito da vontade do legislador. Né? Articular os presidentes de câmaras, articular as câmaras municipais, puxar os prefeitos para esse debate e unificar a região no sentido de avançar com qualidade. Não é reduzir para 70%, para 60% de proteção, porque nós queremos depredar o meio ambiente. Não, é justamente criar condições para que a região não passe a ser depredada, uma vez que as pessoas não veem como conseguir realizar as suas necessidades, porque a lei não permite.
Obrigado, Djalma. Alguma pergunta? Brígida?
Eu só queria levantar uma questão que eu acho que ela é relevante. Hoje, o que está sendo feito aqui é uma primeira discussão que envolve um planejamento urbano integrado que tem um caráter metropolitano. Nós temos questões que são específicas de cada município e nós temos questões que envolvem as 8 regiões e nós temos questões que vão envolver a grande metrópole. Primeiro, o entendimento de que somos cidadãos metropolitanos e que as propostas a serem encaminhadas têm que ter esse viés. É extremamente pertinente a questão levantada aqui pelo Djalma, pelo Darcy, e colocada pelo Djalma, em relação à questão ambiental, porque a questão da água ela é prioritária e não é de interesse só dessa sub-região, é de interesse da região metropolitana de São Paulo. A questão da mobilidade urbana é da mesma maneira, envolvendo a rodovia BR-116 e envolvendo a Raposo Tavares. Então, o nosso olhar tem que ser esse. O que é fundamental e necessário é que a região se articule, que os prefeitos se envolvam e que as câmaras municipais participem do processo. Aqui está posto. Existe uma lei federal, existe o Estado com o compromisso de fazer esse trabalho, ele está aqui hoje para esse fim. Então, isso precisa ficar muito claro. Para ter eficiência, para alcançar resultado, é necessário o envolvimento de todos os atores da sociedade civil e do poder público. Era isso. Eu não sei se aí o vídeo, que é da Comissão de Meio Ambiente, Levi, que é da área da habitação, se vocês têm algum questionamento para estar colocando aqui para a Maria Lídia. Fala no microfone, porque está sendo gravado, por favor, Levi.
Que um dos produtos será a produção de um zoneamento no qual teremos áreas que poderão haver urbanização e áreas onde não são indicadas a urbanização. Não é? Então, a dúvida... Espera só um pouquinho aqui o celular... Então, a minha pergunta é a seguinte, nós temos a questão da autonomia federativa dos municípios frente a um zoneamento, um mapa, onde você vai dizer, aqui você não pode construir, aqui você pode construir. Ao mesmo tempo, nós vamos ter uma infraestrutura indicada de mobilidade. Tendo em vista o crescimento das nossas sub-região, porque ela está em fase de crescimento, nós somos municípios em crescimento. Como que você enxerga essa autonomia de um lado, esse mapeamento, esse zoneamento da urbanização e a mobilidade... a mobilidade que deverá ser introduzida, ela vai gerar um impacto positivo no sentido de crescimento populacional, além do crescimento natural. Então, como que nós vamos conseguir justamente proteger o município, sendo que a pressão construtiva vai estar grande e vai existir um mapeamento, né? Então, tudo isso, como nós vamos garantir uma sustentabilidade, que esse plano garanta uma sustentabilidade do nosso crescimento.
Bom, Levi, a gente está contando com vocês para ajudar nessa resposta, né? Porque você está participando dos nossos grupos de trabalho, você está vendo a forma, né, como a Emplaza, como a gente está conduzindo e está discutindo com os municípios e com os setoriais todos esses processos, tanto dos setoriais específicos de habitação, né, de transporte, quanto com os municípios. O macrozoneamento ele está em construção. A gente não tem ainda um produto, a gente não tem um desenho de macrozoneamento que dê essa questão. Mas essa questão de como essas interferências, né, esses transbordamentos que o crescimento normalmente vai trazer, é uma questão que a gente tem que discutir e pactuar regionalmente com vocês, com os participantes que estão dentro do processo, para poder construir um macrozoneamento que também dê respostas para vocês. A gente também não pode fazer uma proposição que não se espelhe ao que se quer e nem se espelhe à realidade de diagnóstico que foi encontrada, né? Então, é uma construção técnica que a gente está fazendo conjuntamente.
Alguém mais? Alguma pergunta a mais? Vocês querem passar mais uma rodada antes do encerramento? Algum esclarecimento?
Não, Esclarecimento, não. Eu só queria realmente para falar para as pessoas, né? Para acessarem a internet, acessarem a página do PDUI, tem bastante já informação já colocada lá em relação a esses conteúdos técnicos, né? A esses referenciais que a gente tá se utilizando para fazer, né, o plano. Tem as bases para o Plano Metropolitano de Habitação, que é um estudo recente que a gente concluiu, que tem muita informação sobre todos esses aspectos, né, tanto da irregularidade como da infraestrutura para sub-regiões. Tem o PAN, que é a carteira de projetos que foi organizado, tem esses documentos que já estão sendo produzidos para o PDUI, e as próprias propostas, né, que o poder público já encaminhou. Eu acho que é muito importante a participação, né, sub-regional, a participação dos municípios, e conhecer o que já tem disponibilizado lá vai facilitar muito esse processo para as próximas reuniões. Era só isso.
Só vou fazer uma provocação. Eu estou vendo vários jovens aqui no plenário e gostaria de saber o que vocês pensam em relação a isso. Vocês conseguiram alcançar o que é essa questão do planejamento e como garantir questões que são de interesse da juventude?
Ninguém quer falar aí de trás? Vocês não querem colocar a opinião de você? Importante, é um momento importante.
Se um mais velho levantar, o jovem vai ficar feio, hein? Gente, talvez, às vezes, eu até chamei algumas pessoas do estágio que trabalham com a gente lá, que eu procuro sempre falar o seguinte em algumas reuniões que a gente fala, que os jovens tem que sugar as pessoas que estão ao seu lado, seu chefe, o seu engenheiro, o seu advogado, porque eles têm muito para passar para vocês. E como é um tema novo, agora que vem abrindo isso, geralmente vem de cima para baixo, coloca, é assim e vai. Hoje nós temos a oportunidade de estar dando opinião no que nós queremos. Nós vamos dar opinião se nós queremos um ônibus daqui na rodoviária, se nós queremos uma linha, um rodoanel passando por dentro de Juquitiba ou passando por dentro de Bugaçu. Nós estamos tendo a oportunidade de dar a nossa contribuição. Muitos de vocês hoje talvez não tenham conseguido assimilar a importância disso, mas eu pediria que vocês, ao retornarem aos seus trabalhos, aos seus lares, que, como é de mania de estar num celular, num computador, visite o site, dê uma olhada, procura um pouco mais de informação e traga mais contribuição para a gente. Nós estamos pegando contribuição através das câmaras temáticas. Observem, por exemplo, esses dias até me falaram na prefeitura que eu não estava ficando tanto na prefeitura, estava me afastando, mas eu estava constantemente nessas reuniões de comitê de bacias, reuniões de alto Juquiá, de baixo Juquiá e outras coisas. Por quê, gente? Nós precisamos ir lá buscar alguma coisa para o nosso município. Nós precisamos deixar alguma coisa que é realmente da nossa cidade. Não podemos olhar dentro do município, nós temos que olhar o que está em volta do município. Como a gente puxou aquela pergunta aquela hora, por exemplo, até aqui pode ter conjunto habitacional, daqui para lá não pode. E essa zona de amortecimento? Até que ponto essa comunidade aqui na nossa divisa não vai invadir nosso município? Então, são coisas que, às vezes, a gente pode contribuir de alguma forma. Então, eu peço que vocês procurem pensar alguma coisa, puxa vida, nós temos problemas aqui de calçadas, temos problemas de ônibus, temos problemas de saúde, temos problemas de transporte, de habitação, nós temos um terreno de 10 alqueires, quase, e que não podemos colocar casas, você imagina isso? Nós temos um terreno de 10 alqueires, nós temos déficit habitacional grandíssimo, não podemos colocar casa. Para fazer uma casa para um morador, para uma pessoa que necessita hoje, nós temos que dar um lote de 7.500 metros para ele. Olha que absurdo. Então, gente, isso não é uma coisa de Juquitiba. Se a gente resolve parte do problema habitacional de Juquitiba, a gente está resolvendo parte de São Lourenço. E São Lourenço, da mesma forma, se ela resolve parte da habitação lá, está resolvendo parte de Juquitiba. Então, nós temos que pensar de uma forma conjunta. Era isso que eu queria colocar. Quero agradecer a todos vocês, em nome do prefeito Francisco Júnior, se colocar à disposição, viu, Djalma, Lígia, Brígida. A casa está sempre aberta. Nós temos uma Câmara de Vereadores aqui, pessoal, bastante participativo, você entendeu? E a hora que precisar, aí a gente está à disposição. Estamos sempre com a porta aberta. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos que participaram. Um bom dia a vocês.
Bom dia.